Direito natural na Grécia Antiga. A doutrina do direito natural, hoje naturalismo, é a mais antiga tentativa de compreensão teórica abrangente do fenômeno jurídico. De fato, as preocupações acerca da doutrina do direito natural possuem uma longa caminhada histórica e se caracteriza por ser uma das posturas teóricas recorrentes na história do pensamento humano. Assim, é possível afirmar que, apesar de todas as objeções que lhe foram feitas, a doutrina do direito natural permaneceu durante um longo período como um dos problemas fundamentais da cognição jurídica. A doutrina do direito natural nasceu na Grécia Antiga. Entre os primeiros a defender essa concepção estão o filósofo Heráclito de Éfeso e o escritor Sófocles. Este último, em sua famosa trajetória Antígona, formulou pela primeira vez a questão central que envolve a doutrina do direito natural. Existe um direito superior à legislação positiva estabelecida pela vontade do soberano. Direito natural em Roma. O direito primitivo de Roma, conhecido como ius civile, era um direito rígido e formalista, aplicável apenas aos cidadãos romanos. Tal direito começou a apresentar problemas na consolidação do Império Romano, tornando-se necessário um direito aplicável também aos estrangeiros. Surgiu a necessidade de adaptar o ius civile às novas necessidades, assim como humanizá-lo. Para isso, os juristas romanos recorreram ao direito natural. Nesse contexto histórico, o direito natural era um direito comum, ius commune, que a razão natural implanta entre todos os homens e entre todos os povos. Por outro lado, esse direito, enquanto razão natural, devia ser respeitado pelo ius civile. O direito natural funcionou como humanizador do direito positivo, como elemento civilizador, de modo que o direito civil não pode alterar os direitos naturais. Direito à vida. A vida é um direito garantido por lei. O direito à vida é o mais importante e mais discutido dentre todos os direitos abarcados pelo Código Civil Brasileiro e pela Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1978, exatamente no artigo 5º, caput, tem-se o direito à vida a todos os brasileiros e estrangeiros que aqui no Brasil residem. O artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Segundo Luciana Russo, o direito à vida é o bem mais relevante de todo ser humano e a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil e não há dignidade sem vida. Direito à liberdade. O direito à liberdade é citado nas mais diversas formas, sempre considerando o indivíduo como parte de um grupo no qual influi e do qual recebe influência. Ou seja, torna-se necessária à vida em sociedade a definição de regras claras, escritas ou não, para um convívio harmonioso entre as pessoas. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e dotá-los que são de razão e consciência, deve comportar-se fraternalmente uns com os outros. Com base nessa afirmação constante da Declaração Universal, em seu artigo 1º, é apresentado alguns tópicos relativos aos direitos voltados à liberdade civil, à liberdade de consciência, à liberdade de ensino, à liberdade de imprensa e à liberdade de pensamento. Direitos sociais. Direitos sociais são aqueles que estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal. A inclusão desses direitos no ordenamento jurídico tem como finalidade garantir certas prerrogativas relacionadas com condições mínimas de bem-estar social e econômico, além de minimizar diferenças sociais. Assim, esses direitos se aplicam a qualquer indivíduo e garantem saúde, educação, moradia, trabalho, transporte, lazer, segurança e previdência social, além da proteção à maternidade e à infância, assistência dos amparados. De modo geral, os direitos sociais estão ligados a direitos mínimos que garantam o bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo. Eles não se dissociam dos direitos da personalidade, como forma de assegurar a dignidade da pessoa humana. Direitos políticos. Conforme dispõe a Constituição Federal, os direitos políticos disciplinam diversas formas de cidadão se manifestar, dentre as quais é possível citar a soberania popular, que se concretiza pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto e por outros instrumentos. Em regra, tais direitos não são conferidos a todos aqueles que habitam o território nacional, mas apenas aos nacionais que preenchem os requisitos determinados pelo próprio texto constitucional. Os direitos políticos podem ser positivos, os quais correspondem ao direito de votar e ser votado e visam garantir a participação do povo no poder mediante o sufrágio ativo no primeiro caso ou passivo no segundo. E podem ser também negativos, o que ocorre quando o cidadão fica privado do aproveitamento desses direitos, devido a uma perda definitiva ou temporária. No que se refere a direitos políticos negativos, é importante ressaltar que não existe a possibilidade de cassação, mas apenas a de perda e a de suspensão. A perda dos direitos está ligada à ideia de definitividade e é sempre permanente, enquanto a suspensão corresponde à interrupção temporária dos direitos em uso e é cessada quando termina os efeitos do ato ou à medida que a incendiou.
Escola Patrística. A Escola Patrística foi uma corrente filosófica cristã que surgiu no século IV. Ela ocorreu nos primeiros séculos da Era Cristã, onde o desenvolvimento filosófico foi realizado por filósofos pares da Igreja Católica. A Patrística é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa, assim como o combate aos hereges. Essa doutrina filosófica foi representada pelo pensamento dos padres da Igreja, que trabalhavam na construção da teologia cristã. A racionalização da fé cristã também é uma característica dessa escola, posto que foi se fundar na filosofia grega. Os filósofos desse período queriam compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico. O principal filósofo foi Agostinho de Hipona, que pensou na racionalização da fé cristã. Ele escreveu bastante sobre a luta do bem e do mal, maniqueísmo, assim como sobre o neoplatonismo, que é a interpretação do platonismo de forma mística e espiritualista. Escolástica. O termo escolástica refere-se à produção filosófica que aconteceu na Idade Média, entre os séculos 9 e 13 d.C. Em comparação com a patrística, vertente anterior da filosofia medieval, a escolástica está situada em um período de intensidade do domínio católico sobre a Europa. A filosofia escolástica foi um período de intensa produção filosófica e de valorização do conhecimento científico e da junção entre fé e razão. Tomás de Aquino, o principal filósofo escolástico, ficou conhecido por lutar contra as heresias, o pecado e a contrariedade aos dogmas da Igreja Católica, por meio do conhecimento intelectual e das ciências.